E no final da manhã dessa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, as commodities todas voltaram a subir de forma bastante significativa num movimento de alta generalizada, mas a soja optou pela estabilidade. O mercado continuou caminhando de lado e assim vai encerrando os negócios de hoje. Para nos ajudar nessa análise e saber por que a soja reagiu diferente dos seus pares, a gente convida o Rafael Silveira, analista de soja da Safras e Mercado, para estar conosco nesta tarde de terça-feira. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente.
Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar podendo conversar com vocês aí sobre a soja.
Obrigada, Rafael. Obrigada por aceitar o nosso convite. Você concorda com essa minha preleção inicial? Realmente tivemos um movimento considerável para as demais commodities, mas a soja optou por ficar ali quase que em cima do muro. Chegou, inclusive, a cair durante o dia, né, Rafael? O que aconteceu?
Bom, a gente está vendo, né, um cenário agora de menor volume na bolsa, né? Eu acredito que muito em função aí do feriado chinês daqui para frente, então o mercado vai ficar um pouquinho mais lateralizado, mas de olho ainda, né, principalmente na safra sul-americana. Então a gente tem que olhar para a situação de colheita no Brasil, né, porque tem a questão das chuvas na região centro-oeste, ao mesmo tempo que tem alguma volta de chuvas ali na Argentina, inclusive final de semana choveu. Então, essas movimentações vão guiando o mercado aos poucos, né? Ao mesmo tempo que agora, né, com essa parada aí do feriado chinês, a gente tem uma menor movimentação internacional e aí o mercado fica um pouco mais lateralizado.
Rafael, essa influência do feriado chinês, ela vai. Você imagina que isso possa perdurar até o período do feriado ou depois disso o mercado ainda vai buscar manter essa cautela para sentir como é que a China vai voltar aos negócios, como é que a China vai se comportar na sua demanda, principalmente com o Trump já podendo ter implementado algumas tarifas adicionais aos produtos chineses e podendo, claro, haver uma retaliação por parte da China?
Bom, acho que agora, né, durante a próxima semana ou próximas 2 semanas, o mercado deve ficar um pouquinho mais estável, né? A gente tem que esperar realmente o retorno aí dos chineses, né, no mercado. Então, a gente não tem ainda uma definição em relação ao que o Trump deve fazer daqui para frente. Até agora, ele não mostrou aí sinais, né, de que vai realmente, isso exclusivamente para a soja, né, que vai realmente trabalhar em tarifações. E o mercado segue atento a isso, claro, sempre pode acontecer. Mas nesse curto prazo, acho que realmente temos que esperar aí o chinês voltarem mais em cena, né, após aí o feriado. Até lá, a bolsa segue precificando a safra sul-americana, olhando muito para a questão, né, de clima agora, principalmente para a Argentina, que está indo para uma fase mais crucial. E no Brasil temos aí, como eu falei no início, problemas relacionados à colheita, né, que também aí estão no radar do mercado.
Como é que vocês estão avaliando esse momento da safra sul-americana aí nas safras? Rafael, existe uma já no horizonte uma possibilidade de reajuste desses números? Podem vir abaixo? Para a safra argentina também, qual é a avaliação? O que nós temos que entender agora da perspectiva da oferta sul-americana? O que o mercado está esperando acontecer a partir desse ponto?
Bom, em termos de oferta, tá? Provavelmente, isso falando Brasil e Argentina, a gente vai ter mais soja do que tivemos no ano passado, tá? Isso já olhando para perdas produtivas. A gente tem que encarar a situação onde o Brasil teve aumento de área, a Argentina também teve aumento de área. Então, mesmo com os problemas que a gente está tendo no sul, no Mato Grosso do Sul, agora na colheita no Mato Grosso, outras regiões têm aí altas produtividades esperadas. Então, né, perdas maiores acontecendo, elas podem ser reduzidas ou até, quem sabe, neutralizadas, dependendo das produtividades de cada região. Então, no contexto geral, a gente ainda assim vai ver bastante safra de soja no mercado. E claro que isso tem, né, um impacto, sobretudo, na questão logística. Olhando para a Argentina, um cenário de indefinição nesse momento, né, os mapas vêm apontando algumas chuvas daqui para frente. Mas a gente realmente tem que esperar, né, ver se em fevereiro a gente vai ter um clima mais favorável, se ele vai implicar em maiores perdas, né? Já houve redução aí nas projeções para a safra da Argentina, né? Inclusive até a bolsa da Argentina acabou cortando um pouco e ainda há espaço para alguma revisão negativa. Não acho que a gente vai ter uma safra, um corte, né, de safra muito grande se acontecer. E no contexto ainda, né, olhando para o Brasil produzindo, por exemplo, 170 milhões de toneladas ou mais, e a Argentina colhendo aí 45 milhões ou mais, ainda é uma safra sul-americana maior do que a gente teve no ano passado, uma oferta global bem maior também em relação à temporada passada. E isso, evidentemente, traz um peso no preço, né, quando a gente olha para mercados futuros.
Rafael, o quanto disso já chega à formação de preços aqui no Brasil? Ou nesse momento, justamente porque nós temos o maior comprador do mundo, fora das negociações nesse período inicial aí do feriado, a gente tem uma dificuldade de entender para onde vão os nossos indicativos aqui nesse nosso mercado. Como é que essa semana está caminhando para negócios com a soja aqui no Brasil?
Bom, a gente está vendo uma semana bem travada em termos de comercialização, tá? Então, é muito por conta de preços, né? Evidentemente. E um ponto que está trazendo bastante atenção e que já era esperado, né? É a parte logística. Então, a gente está vendo um frete bem mais caro agora e que deve ter aí ainda mais pressão ali na frente, na entrada de safra, né? É, que a gente vai ver ali mais para metade de fevereiro para frente, quando a gente tiver uma colheita avançando melhor. Então, isso está trazendo também uma depreciação no preço. E aí, o comprador e o vendedor acabam tendo um spread muito grande, que deixa o mercado bem travado, né? Então, a gente está vendo uma situação de comercialização mais lenta para a soja nessa semana e que deve perdurar aí até a próxima semana, pelo menos.
Rafael, como é que nós vamos entender a movimentação não só dos preços, mas também das estratégias dos produtores? Você citou essa questão da logística como um ponto seu de preocupação. Na última vez em que nós conversávamos, você falou justamente sobre essa concentração da colheita, te trazendo ali alguns sinais de alerta. Eu imagino que isso permaneça no seu radar nesse momento.
Certamente, né? A gente está olhando muito para isso. Essa questão logística, ela impacta diretamente na formação do preço e a gente tem que olhar também para as outras variáveis, né? Recentemente o câmbio tem feito uma correção, um alívio frente àquele estresse todo em relação ao que a gente viu, né, nas máximas, quando o dólar bateu até 6,30. Evidente que isso também é reflexo do efeito do aumento das taxas de juros recentes, né, da economia, e também há, né, previsões daqui para frente de novos aumentos da taxa de juros, o que pode trazer um câmbio ainda um pouquinho mais para baixo antes de poder ajustar positivamente na minha visão. Então, além da variável câmbio, né, e olhando para Chicago e prêmios negativos também, o custo do frete ele acaba impactando muito, né? Então, isso deprecia bastante o valor, né, do que o vendedor pode acabar recebendo, o mercado fica mais travado. Eu olharia agora para variáveis como Chicago, tá? Porque a gente pode ter um retorno sim da movimentação de queda lá na bolsa, olhando principalmente a entrada da safra, tá? Então, quando o mercado começar a receber realmente, perceber o tamanho da safra, né, que a gente vai ter mais noção daqui para frente na colheita, principalmente, isso deve trazer uma movimentação de preços negativos em bolsa. E aí deprecia ainda mais as ofertas no mercado físico. Por exemplo, ano passado, nesse período que a gente está agora, a soja já estava batendo ao redor de R$ 100, dependendo da região. Tá? Então a gente tem que olhar para essas variáveis, porque Chicago, na minha visão, ela pode estar dando aí oportunidade de trava. Outras variáveis, né, como o câmbio e o prêmio ele ainda não caiu muito do que poderia chegar, tá? Mas a entrada de safra vai mostrar realmente prêmios mais negativos, que são sazonais, né, justamente pelo início de colheita, e realmente, se o Brasil tiver essa oferta abundante que vem sendo projetada, é uma pressão adicional e negativa para os prêmios. A gente tem que cuidar daí para frente a variável do câmbio, tá? E no curto prazo tem um viés um pouco negativo, mas eu acho que na metade do ano para frente a gente pode ver novamente o fiscal pesando no mercado brasileiro e colocando uma pressão adicional no câmbio para cima, né?
Era isso que eu queria entender. Então, nós temos essa possibilidade de ver o câmbio ainda bastante volátil e nesse tripé que forma preços, portanto, para o produtor brasileiro, o produtor vai ter que cuidar mais é o dólar agora.
Sim, é uma variável muito importante o dólar, e a questão, como eu disse, né, Chicago nesse nível atual não é um nível ruim para pensar em oportunidade de trava, tá? Porque a tendência é uma entrada de safra ainda pressionar o grão lá fora. Então a gente tem que olhar para esse cenário. A questão do dólar é que no curto prazo a gente pode ter uma volatilidade, inclusive com preços ainda mais baixos, né? Se a gente seguir nessa curva de taxa de juros aumentando, que é provável dado o nosso contexto atual. Mas olhando para frente, na metade do ano para frente, o impacto que esses juros trazem para a economia é muito perverso. Isso gera realmente um problema de confiança do mercado, né? E traz também problemas inflacionários, o que, na minha visão, pode colocar uma pressão positiva no câmbio, olhando, né, isso para um cenário mais de médio prazo, e aí o dólar volte a subir. Então, é uma situação possível, tá? A não ser que o governo siga aumentando a taxa de juros muito mais fortemente, mas aí tem um reflexo muito pior na economia, e quando esse câmbio mostrar uma movimentação de alta, pode ser uma movimentação bem forte, né?
Então a gente vai olhar isso ter uma influência forte. Agora, de outro lado, Rafael, essa movimentação ela pode impactar também o andamento das cotações em Chicago, ou como o mercado pode estar focado ali em outros fundamentos, esse pode ser um fator que fique ali talvez em segundo plano.
Bom, muito do que a gente está vendo recentemente, né, de movimentação de alta na bolsa é por conta também dessa correção para o câmbio, tá? E por que isso está acontecendo? Pela estimativa de oferta. Então, como tem muita oferta sendo projetada, se o câmbio começa a cair, automaticamente os preços da soja começam a subir para dar uma espécie de equilibrada no preço. E, evidentemente, a gente tem que olhar também, para a situação de prêmio. Se o dólar tivesse, por exemplo, em 6,20, 6,15, o prêmio já estaria menos 80, dependendo da região, tá? Então, isso é uma variável importante. Agora, daqui para frente, quando a gente olha para metade do ano, né, e o cenário de médio até longo prazo, a gente pode ter uma mudança de viés de preço, olhando se, de repente, os Estados Unidos vai ter algum corte de área, aí vem uma nova situação, né, de clima americano, se o Trump vai trazer alguma política tarifária que faça, né, com que os chineses redirecionem demanda ainda mais para a soja brasileira, que pode trazer um suporte de prêmios lá na frente. Então, essa movimentação pode gerar, sim, um movimento positivo nos preços do físico. Mas isso, na minha visão, né, aconteceria mais para o final do ano, tá? Quando a gente teria uma noção melhor dessas movimentações, além do que o câmbio, pela situação de estresse fiscal que a gente está vendo, pode ter um reflexo, né, uma alta de dólar também lá para metade ou até final do ano.
Bom, a gente precisa ver como é que o governo vai agir, né, Rafael? Principalmente olhando para o cenário fiscal, quais serão os desdobramentos disso tudo. Rafael, e como é que a gente compõe ainda esses preços, entendendo a movimentação dos prêmios? Como você falou, vai ter ajuste na safra, mas é muita soja vindo ainda por aí. Como é que os prêmios deverão se comportar na sua análise e na análise das safras?
Bom, os prêmios eles já estão numa curva negativa, né, nos portos, e eles não estão caindo mais porque o dólar recentemente tem feito essa correção, né? O dólar bateu 6,30 nas máximas, antes de fazer esse movimento de ajuste, agora está ao redor de 5,89, 5,90, e ao mesmo tempo o prêmio ele está trabalhando ao redor de menos 25, menos 30 pontos, né, dependendo aí do vencimento que a gente olha na bolsa. Então, essa movimentação de prêmios, ela tende a ficar ainda mais negativa na entrada de safra, tá? Então, o primeiro semestre vai ser marcado por prêmios pressionados, mesmo com o câmbio operando em uma trajetória negativa, porque a gente vai ter muita oferta disponível. Ainda que a Argentina tenha algum problema mais forte em termos de perdas, a gente tem que considerar a oferta sul-americana, né? Então, o Brasil, com uma grande safra disponível, ele acaba tendo um ajuste negativo vindo num dos formadores, e nesse caso seria o prêmio, né? Então, se nós tivermos uma situação onde a safra argentina acabe tendo perdas maiores, pode ter até um ajuste mais positivo na bolsa? Pode, mas os prêmios brasileiros tendem a cair um pouco mais, pelo menos no primeiro semestre, refletindo essa maior oferta. Dali para frente, né, olhando para metade do ano em diante, a gente pode ter uma outra situação de mercado que acaba favorecendo os preços físicos, mas eu acho que isso pode acontecer mais, para o final do ano.
Rafael, na última semana, principalmente, eu ouvi de alguns outros especialistas que nesse momento nós temos a exportação pagando melhor, melhor dizendo, a indústria pagando melhor do que a exportação. E que esse poderia ser um movimento pontual, mas importante de oportunidade para o produtor.
Sim.
Como é que você vê essa situação? Na sua análise, você converge com essa opinião, com esse quadro, com essa oportunidade, mesmo que pontual?
Sim, esse raciocínio fez muito sentido até 2 semanas atrás, tá? Porque a gente ainda conseguia ter oportunidades para quem consegue disponibilizar o produto no curto prazo. Mas olhando para frente, pegando fevereiro em diante, já é conta de paridade de exportação. Quer dizer, o mercado ele está aguardando, né, justamente a entrada de safra para que tome uma posição melhor. Então, a gente tem, por exemplo, várias trades que têm posição coberta até fevereiro, até março, e elas não têm o porquê de ficar tentando trazer ofertas de compras mais interessantes no curto prazo. Então, eles vão esperar justamente a entrada de safra para conseguir negociar um preço que seja melhor na visão deles. É claro que no curto prazo a gente viu bastante oportunidades acontecendo por causa desse fator de indústria demandando. Mas daqui para frente o cenário tende a mudar. Aí nós tendemos a olhar mais para quadro de exportação realmente, o que vai regular aí, né, as ofertas do mercado interno.
Bom, Rafael, a gente consegue trazer alguns indicativos de preços nos portos para a gente complementar e concluir o nosso comentário de hoje?
Sim, hoje mesmo nós temos aí visto a oportunidade de Porto, dependendo se for Santos ou até Paranaguá, o preço da saca sendo cotado ao redor de R$ 132 fora, tá? 132, 131, dependendo do momento do mercado, e do Porto, né?
Rafael, como é que isso se traduz em margem para o produtor? Como é que ele está entendendo as suas margens de rentabilidade nesse momento?
Bom, esse mercado tem mostrado agora ainda esses preços, tá, que a gente está vendo. Na minha visão, eles ainda não chegaram a ficar bem depreciados. Então, quando a gente olha 132 no Porto, 133 no Porto, talvez seja até a oportunidade de trava, tá? É claro que o custo logístico ele vai tirar bastante rentabilidade daqui para frente. Então, a rentabilidade tende a ficar bem mais apertada por conta disso, tá? Muito pela questão aí da logística. Então, acho que o produtor tem que olhar para esse cenário.
E é interessante porque a gente vê que o mercado ele vai abrindo essas janelas de oportunidades de comercialização, mas elas se fecham mais rapidamente do que em anos anteriores, né?
Com certeza, né? Como eu disse, até 2 semanas atrás tinha melhores ofertas aí, dependendo da região, do mercado, até interior, né? E principalmente por conta das indústrias ofertando, mas daqui para frente, né? A gente olha com a entrada de safra, e aí o quadro de exportação acaba tornando aí a paridade como uma referência de preço, né? Então, isso tira um pouco da atratividade do preço de venda, né? A parte logística, ela está sendo aí e vai ser daqui para frente ainda. É um fator de preocupação, porque o aumento do frete tira dinheiro, né, basicamente da formação de preço aí que o vendedor acaba ganhando. Então isso aperta muito a margem. A gente tem que, né, realmente, se o mercado acabar dando alguma oportunidade, é interessante olhar para isso, é interessante pensar em alguma trava, né, pelo menos aí que pague os custos de produção, que também tem aí alguns problemas. Esse ano eu acredito que o dólar, né, nessa faixa de preço em 5,70, se voltar em 5,80, é oportunidade até de travarmos os custos da próxima safra, tá? Porque o dólar,
Olha só.
quando o fiscal impactar de novo, ele pode bater mais firme lá na frente, tá? Então a gente tem que olhar também para isso, já pensar nessas possibilidades, porque elas estão acontecendo, né?
Sim, isso é muito importante, até porque eu imagino que o produtor que nesse momento está fazendo as suas contas, ele já não consegue mais olhar só para o que ele precisa comercializar agora, né, Rafael? Porque essa estratégia vai depender do que ele vai fazer já das suas relações de troca, enfim, até porque a nossa capacidade armazenadora é limitada, então o que ele puder fazer para aliviar ali o seu pós-colheita vai ser importante. Rafael, quanto a gente ainda tem a comercializar da soja 2024 e 2025 aqui no Brasil?
Bom, nas nossas últimas estimativas, cerca de 34, 35% tinha sido comercializada, né? Esse mês de janeiro está sendo um mês mais lento, evidentemente, né? E agora, com essas paradas mais recentes, né, para a questão de exportação, aí, em função do feriado chinês, o mercado tende a ficar um pouquinho mais lento, mas tende a acelerar mais à frente, né? Mais para o final de fevereiro e início de março, a gente deve ver o mercado voltando a ter mais ímpeto, de comércio, né?
Certo. Rafael, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira. Muito, muito completa a sua análise, como sempre. Obrigada mais uma vez por estar conosco. As portas do Notícias estão sempre abertas para ti, para todo o time das Safras. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Carla. É sempre um prazer estar podendo conversar com vocês a respeito do nosso mercado da soja.
Prazer é nosso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Reforço para que mais vezes estaremos juntos aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada e boa semana para você, Rafael. Um abraço.
Um abraço.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, este então Rafael Silveira, analista de soja das Safras e Mercado, nos trazendo esse cenário. O destaque dessa vez é para o mercado interno. Então, uma semana travada de negócios aqui no Brasil. A China está fora das compras, Chicago está caminhando de lado, está completamente indeciso e ainda olhando essa China ausente das compras em função do feriado do Ano Novo Lunar, típico já sabido pelo mercado que isso acontece. Então, essas reações do mercado também não são mais agressivas de baixas quando elas aparecem, porque o mercado já conhece esse período. Temos também essa baixa do dólar que ajuda a manter certo equilíbrio de preços também em Chicago, dando suporte às cotações. E, claro, a conclusão da safra sul-americana ainda como o driver central do mercado. Olhar para prêmios, olhar para prêmios, ó, olhar para preços, olhar para clima e entender como é que essas duas situações vão se cruzar. Os prêmios numa curva negativa nos portos brasileiros, com a nova safra chegando, mas o clima ainda atravancando um pouquinho a colheita, atrasa a chegada da nossa oferta, mas a pressão dos custos logísticos, ela está aí pronta para acontecer, como nos explicou o Rafael Silveira. Vamos ver como é que ficaram os preços no fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, 28 de janeiro. Bom, a soja fechou de lado estável, mas do lado positivo da tabela. Março, 10 dólares e 45 centos por bushel, subindo 0,75. O maio, 10 dólares e 60, 2 pontos de alta. O julho, 10 dólares e 73, 3 pontos de ganho. O agosto, 10 dólares e 67 centos por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. Preços do milho agora. O milho e o trigo subiram melhor, hoje subiram mais forte. Então, essas altas, apesar de um pouquinho mais contidas, considerando o preço do milho, elas são mais expressivas. Então, contrato março, 4 dólares e 85 centos por bushel, 3 pontos e meio de alta. O maio, 4 dólares e 96, 3 pontos mais 75 de ganho. O julho, 4 dólares e 98. O setembro, 4 dólares e 62. O julho com 4 pontos e 25 de alta. O setembro com 2 pontos mais 25. Concluindo, preços do trigo na tela. Março, 5 dólares e 45 centos por bushel, 9 pontos e meio de alta. Quem liderou então os ganhos hoje foi o trigo. Maio, 5 dólares e 58, 8 pontos e meio de alta. O julho, 5 dólares e 69, 7 pontos mais 75 de avanço. Mesmo ganho para o setembro, que fecha com 5 dólares e 83 centos por bushel, o pregão deste 28 de janeiro de 2025. E com essas informações, a gente conclui por aqui este boletim de fechamento de mercado da soja, mas já já Alexander Horta está na tela para te trazer o fechamento dos mercados completos dessa terça-feira, tudo que foi destaque no nosso setor, como ficaram os preços das demais commodities, enfim, para você fechar o seu dia bem, bem informado e tomar decisões cada vez mais assertivas, cada vez melhores. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.